Responder as expectativas aí, né, Rafael? Fazer com que todos vocês que vieram hoje aí nos prestigiar, a gente passe um pouquinho daquilo que foi o nosso dia a dia, continua sendo o nosso dia a dia, e que cada dia mais, a gente quer que se torne mais ainda e mais forte o nosso dia a dia. Tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho exatamente disso, né? Legal, o dia a dia ele é feito de bastante coisa, e principalmente, uma das principais coisas é o aprendizado, né? Nós como profissionais, seja de TI, ou quem aqui não é profissional de TI, mas está aqui hoje? Olá, duas pessoas, legal. Então é exatamente isso, né? Seja de TI ou de qualquer outro nicho, né? Eu acho que a gente vai falar bastante sobre um modelo aqui que passa sobre o modelo de aprendizagem. Então eu acho que independentemente da área, é aí que está o pulo do gato, né? Então, primeiramente, eu quero apresentar esse cara aqui, Rafael Helme. Além de tudo, um colega, um amigo e também meu companheiro de palestras aí, que a gente já vem algumas palestras falando sobre isso.
Tu já te apresentou? Esse aqui então é o Elias, é meu colega, é meu amigo, e tudo que ele disse de mim é recíproco, é verdadeiro. Mas sem mais então, gente, vamos lá. Como criar um ambiente de aprendizagem em sua equipe? Mas antes de a gente entrar no como fazer, vamos só dar um tempinho aqui para a gente equalizar no que é um ambiente de aprendizagem, né? O que é isso, né? Bom, em primeiro lugar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e não precisa ficar com aquele medinho de levantar a mão, que depois eu não vou fazer uma outra pergunta para quem levantar a mão, tá? Quem aqui se considera sênior?
Profissional sênior.
Dois aqui. Só isso? Quem mais é sênior? Aqui tem um sênior. Tá, quem quer ser sênior, então? Daqui a algum tempo. Tá, beleza. O que o mercado defende que é um profissional sênior? Um profissional sênior é aquela pessoa que tem um tempo já em uma área, né? Já participou de muitos projetos, né? E nesses projetos, ela não quer dizer que o projeto dela foi bem sucedido, mas ela manja aquilo que ela fez. Então, se eu estou falando, um desenvolvedor Java sênior, é alguém que participou já de alguns anos aí de experiências e que manja muito daquela linguagem, né? Isso é o que o mercado entende por sênior. Num ambiente de cultura de aprendizagem, que a gente já vai ver o que é, não é bem assim, tá? É alguém que tem experiência, é alguém que manja bastante, mas, principalmente, é alguém que sabe passar adiante aquilo que aprendeu. Porque não adianta eu ser muito bom em algo e apenas eu ser bom nisso, né? Então, se eu atuo em par com Elias, e eu sou bom em algo, eu tenho que passar esse conhecimento para ele. Da mesma forma, se eu tenho uma fraqueza, e essa fraqueza é algo que ele domina, ele me passa esse conhecimento. Então, isso é o que a gente considera como um profissional sênior de verdade. Um profissional que está sempre preocupado em aprender, mas também em ensinar. Beleza? E o que é um ambiente de cultura de aprendizagem? Um ambiente de cultura de aprendizagem é um ambiente que foca em melhoria contínua. Tá? É um ambiente onde existe disciplina para aprender, para ensinar. É um ambiente onde a equipe não tem medo de errar, mas ao mesmo tempo a gente cria momentos de aprendizagem. Momentos onde, se eu errar, eu não vou afetar um ambiente de produção, um case importante da minha empresa. Então eu tenho um ambiente seguro.
Falando um pouquinho aqui então de exatamente isso, essa questão da evolução, né? E voltando ao gancho que o Rafael tinha feito antes da pessoa sênior, né? Vamos lá. Quem aqui já trabalhou, conhece ou então ainda trabalha em um time que tem aquela pessoa referência como o herói do time? Cara, isso aí tem que falar com fulano que só ele sabe. Quem aí conhece um caso assim? Tinha que tirar uma foto disso, né? Pois é, não, isso é realmente muito comum dentro das nossas empresas, empresas que nós trabalhamos, até mesmo não necessariamente só nas empresas, mas sim em casa, né? Quando precisa arrumar um chuveiro, quem é que faz? Opa, geralmente é o pai lá, não tô nem aí, né? Esse tipo de coisa nada mais é do que conhecimento. A gente vai falar bastante muito disso, né? A questão que passa exatamente por esse fluxo, né? Continuous improvement. Legal. Eu não sei hoje, eu não sei algo, eu aprendo, eu vou atrás, eu tenho vontade, primeiramente, de buscar essa informação, aprendo. Paro por aí? Será que eu devo parar por aí, Rafael?
Não, acho que não, né? Mas, principalmente, num ambiente de aprendizado, a gente busca pessoas completas, né? Que é o que o mercado, ultimamente, ele apelidou de desenvolvedor 2.0. O que é isso? É aquele cara que escreve código bem, que sabe testar, que sabe escrever código, mas que também ele sabe falar, ele sabe escrever, Ele pode ajudar em outras áreas que não especificamente escrever código, né? Ou seja, é multidisciplinar.
Ele pode estar numa reunião de marketing definindo a landing page da empresa dele, né?
Ele pode ajudar a vender, enfim, certo? Bom, agora que a gente entendeu um pouco o que, que é isso, né? Só para a gente fechar aqui a régua, é deixar bem claro que um ambiente de cultura de aprendizagem é totalmente contra heróis. E o Elias agora vai explicar um pouquinho do que é o herói e qual o lugar de um herói dentro de uma empresa ou de um time.
Vamos lá, a gente está acostumado com histórias em quadrinhos, vê herói para tudo quanto é canto, né? E o herói é sempre o cara legal. Para mim, para o Rafael e para uma, olha, no mínimo umas 30, 40 pessoas da empresa que nós trabalhamos hoje, o herói tem um único lugar, né? Isso é em Minas Gerais, é um memorial, na verdade, a heróis, combatentes, na verdade, da Força Aérea ou então do Exército, militares em si, né, que realmente são heróis, foram heróis defendendo seu país, mas que por algum motivo ou outro acabaram, né, nesse lugar que não é legal de citar. Então, portanto, se lá é lugar de herói, estou longe dele, né? Ainda falando um pouco mais agora, deixando um pouquinho o estereótipo do herói, e lembrando, pegando aquele primeiro gancho que eu comentei sobre o aprendizado, né? Em tudo, pelo menos na minha experiência, toda a experiência que eu tive de aprendizado, seja ela profissionalmente ou pessoalmente, eu consegui identificar dentro de uma coisa chamada modelo de desenvolvimento em grupo de Tuchman. O que é isso? Você sempre passa por um ciclo, né? Você inicia primeiro, eu não sei algo, então eu não tenho conhecimento, o conhecimento ele está oculto, né? Mas eu estou ainda na curva de formar uma opinião. Por exemplo, não sei Python, né? Nunca tinha ouvido falar de Python. Passei ali agora, comprei um livro de Python, então eu já sei que Python existe, o conhecimento deixou de ser oculto e eu quero aprender. Legal, eu estou passando por um turbilhão de informação. Cara, é muita informação, eu tenho que assimilar tudo isso, processar, saber que Python é legal para mim ou não, ou então dentro da minha empresa, ser um profissional sem heroísmo é algo legal para mim, né? Ou principalmente para os meus colegas, para a minha empresa. Só que quando eu começo a aceitar isso, eu começo a colocar em prática. Opa, então tá, eu não vou ser herói. Eu vou tentar ensinar um pouquinho de Python para os meus colegas que não sabem. Eu caio justamente numa coisa chamada storming, que é, eu não sei como lidar com essa situação, eu não sei ensinar as outras pessoas, né? Legal, eu vou parar por aí? Não. De novo, capacitação, aprendizado e o ciclo de continuous learning, né? Você precisa aprender, de repente, as primeiras vezes vai ser um desastre, você não vai saber nem falar com as pessoas, mas a segunda já vai ser melhor, a terceira você vai se sentir à vontade, e daqui a pouco vão estar te convidando para palestrar, ou para falar sobre alguma coisa que você já falou e domina, né? Então você começa a normalizar. Opa, legal, consigo falar sobre isso, e já estou performando, estou dando um treinamento interno na minha empresa sobre algum determinado assunto, né? Legal. Você sempre vai passar por isso, seja pessoalmente ou profissionalmente. Isso tem um nome, é exatamente esse modelo de desenvolvimento em grupo, Tuchman.
Bom, já que a gente entendeu, então, o nosso objetivo aqui, a ideia agora é a gente entrar e apresentar pequenas ações fáceis de implementar, custo baixíssimo, muitas sem custo, de como vocês podem implementar na empresa de vocês ou equipe de vocês uma cultura de aprendizagem. Uma forma onde quem sabe mais ensina quem não sabe tanto, e quem não sabe tanto instiga essa pessoa que sabe mais a aprender ainda mais para ensinar. Então vamos iniciar com Coding Dojo.
Quem aqui conhece Coding Dojo, ou a prática de dojo? Massa. Alguns anos atrás era um pouco, né, Eduardo, conhecia isso, né? Mas legal, que bom que, principalmente falando de coding, né, que é codificação, enfim, mais focada ao desenvolvimento, essa prática ela vem disseminando. E daí pergunto para vocês, onde é que a grande maioria conheceu a prática de Coding Dojo? Foi dentro das empresas que trabalham? Ó, tá bom. Tem alguns, né? Por quê? Porque isso não é normal. Primeiramente, a prática de Coding Dojo, para quem não conhece, é justamente a prática levada à excelência, né? Isso vem lá do Karatê, onde quando você não sabe algo, ou principalmente quer se tornar melhor em alguma aptidão, você realmente executa aquilo de forma insistentemente a se tornar melhor, ter a excelência, né? Então, trazendo para o nosso dia a dia de desenvolvimento de software, eu pratico um ciclo, né, que na verdade tem muito a ver com o pair programming, com o desenvolvimento orientado a testes e com o profissional realmente de desenvolvimento de software. Por quê? E falando um pouquinho exatamente do Coden Kata, né? Existem alguns tipos que a gente pode ver por aí, pessoas, vamos fazer um Kata? Vamos. Pode ter uma primeira, um primeiro tipo de Kata, que é o Prepared Kata. Eu sei algo e vou apresentar para o meu time, ou para pessoas que não conhecem nada daquilo. Então, legal, eu apresento algo que eu fiz, pessoal, esse é o norte, esse é o rumo, vamos brincar mais um pouco? Vamos. Então, num próximo Coding Dojo, a gente pode utilizar, por exemplo, um Randori, que é o quê? Duas pessoas, piloto e copiloto, na frente de um computador. Mais pessoas, elas ficam aguardando a sua vez. Por quê? Porque isso rotaciona, né? Você, então, tem sempre o piloto e o copiloto, um time box de 5, 7, 10 minutos, conforme vocês combinarem, e as pessoas que estão ali na frente vão trocando a cada time box. O que isso agrega? Principalmente, para quem não conhece, quem está de fora, aprende. Quem está ali, a gente sabe, né, que a gente só aprende praticando, né? Olhando é muito fácil. Quando você vem para frente do computador é que realmente você aprende. E uma outra forma é o cake, onde você tem times e rotacionam entre os times ainda. Não tão popular, mas também bem bacana de se desenvolver, né, Rafael?
Beleza. Só um ponto antes de tu mudar o slide, só comentar uma coisa. Coding Dojo a gente sempre pensa em programação, né? E realmente, Coding Dojo é de programação. Mas a prática de Dojo em si foi uma coisa que na empresa chegou a acontecer, que o administrativo viu essa nossa prática e achou muito legal. E o que elas agendaram, essas meninas lá do departamento administrativo? Elas viram que tinha uma que manjava muito Excel e as outras não. Então elas marcaram um encontro e fizeram um dojo de Excel, onde elas tinham lá uma missão de montar uma planilha com cálculos assim, assim, assado, e a menina que sabia ajudou as outras a montar essas planilhas. Então, quando a gente iniciou aqui, que o Elias comentou que isso aqui é uma coisa que não dá para a gente levar apenas para a área de informática, é verdade, a gente pode estender para a empresa inteira.
Como, por exemplo, Management Dojo, ou seja, boas práticas de gerenciamento. Startup Dojo, para quem conhece o movimento startup, totalmente ligado à modelagem e validação do teu modelo de negócio, né? E por aí vai.
Outra prática de aprendizado, extremamente poderosa. Programação em par. Quem é que usa na empresa programação em par? Pouca gente ainda, né? Há algum tempo atrás, acho que ninguém ia levantar a mão, ou um ou outro, né? E aqueles que adotavam essa prática iam ficar com vergonha, porque não iam saber se é a coisa certa ou não. É a coisa certa a fazer. A gente tem uma prática lá na empresa que é a seguinte. Quando algo é muito simples e muito fácil, a gente faz sozinho. Quando algo é quase difícil ou é difícil, a gente faz em par. Tá? Por quê? Porque a gente elimina risco. Em primeiro lugar, eu elimino risco. Em segundo lugar, se eu tenho lá um módulo desse nosso software, que eu não manjo muito, mas ele manja bastante, eu vou fazer com ele essa tarefa. E aí eu passo também a conhecer esse módulo, né? E é muito mais fácil eu implementar algo nesse módulo com alguém que tem esse domínio do que eu sozinho ficar lá, né, com tentativa e erro e aventurando, colocando um código e vendo se ia funcionar ou não.
Aprendendo sobre convenções de como ele desenvolve naquilo para que eu aprenda e principalmente não siga exatamente o que ele faz e sim questione. Cara, por que que tu faz dessa forma? Ah, porque eu faço assim já faz alguns anos. Ah, por que que tu faz assim há alguns anos? A gente não pode fazer dessa forma que é melhor? Pô, legal, isso pode. Podemos realmente melhorar. Então, esse tipo de ambiente proporciona isso, a evolução e a inovação, primeiramente. Né?
Outro ponto que a gente faz lá sempre. Toda pessoa que é contratada na empresa fica em torno de 3 semanas sem lugar, sem máquina,
sem e-mail,
sem senha, sem e-mail, sem nada. E o que essa pessoa faz? Desde o primeiro dia dela, ela senta em par com alguém e programa em par com essa pessoa. Então a gente conseguiu montar um ambiente onde no primeiro dia você já programa. Normalmente você chega na empresa, aí alguém vai te apresentar o ambiente, vai te apresentar o produto, tu vai ver uma demo daquele produto, tu vai ler uma documentação daquele produto, aí alguém te passa algo que é muito fácil de ser feito, mudar o label da tela tal, né? E assim vai. Lá não. A gente no primeiro dia já põe o cara junto, já sente se o cara vai dar certo ou não vai dar certo, não precisa esperar muito tempo para saber disso. Até depois a gente vai explicar um pouco de como a gente acaba contratando também, que é interessante. Então a programação em par, e não só a programação em par, mas o trabalho em par é algo muito importante para a gente trocar essas figurinhas, esse conhecimento. Outra coisa que a gente faz muito é especificar em par, né? O que acontece? O analista normalmente escreve uma documentação extensa, cai para a gente escreve um código ali uma semana, aí ele vai ver o software e não é bem assim, né? Porque aquilo que ele escreveu, na verdade, não é aquilo que ele queria. Aquilo que para ele era óbvio, para mim que li não estava tão óbvio. Então a gente escreve também em par. A gente programa em par. A gente testa em par. Quando tem que se decidir algo, a gente faz uma reunião e decide em conjunto. Então, mais que programar em par, é trabalhar em par. Isso transforma um monte de pessoas em uma sala em um time de verdade. Um monte de pessoas programando o mesmo código não é sinônimo de time. Agora, um time alinhado, onde um ajuda um outro, onde a gente efetivamente faz as coisas juntos, isso é trabalho em time.
Ah, mas o meu time, ele almoça junto todo dia, cara. Isso é o suficiente para que você chegue e defina junto com o seu time qual é a nova funcionalidade, ou então até mesmo qual é o futuro do teu produto? Não, não é. Porque você tem que ter uma coisa chamada sinergia, né? E você só consegue ter isso num time exatamente tendo práticas, ou então boas práticas que te tragam isso para dentro do teu time, onde proporcionem discussões saudáveis. E isso é uma coisa que a gente pecou muito no passado, e hoje a gente prima muito por isso, discussões saudáveis, né? Se você tem pessoas que sabem do que está sendo discutida, legal, traz outras que não sabem e que você sabe que tem potencial de ajudar naquilo. Porque uma vez que você faz stream disso, chama todo mundo, isso não vai ser resolvido possivelmente, né? Então, parcimônia em todas essas ações também é muito importante, né?
Bom, então a gente já apresentou o Code Dojo, Pair Programming, e a próxima prática é treinamento, tá? Treinamento é uma coisa que é cara hoje em dia, né? A gente conseguir verba na empresa, um orçamento na empresa para fazer um curso é complicado, né? Muitas vezes, mesmo até quando a gente paga esse treinamento, é complicado de conseguir até tempo da empresa para mim ficar uma semana fora participando de um curso, de uma formação. Por que não a gente mesmo, então, dentro da empresa, oficializar cursos? Por exemplo, eu manjo bastante de SQL. Eu tenho um time de atendimento que, eventualmente, tem que acessar a base e executar uma consulta. Mas o time de atendimento não é bom nisso. Por que que eu não faço uma ementa de um curso de SQL e aplico esse curso dentro da empresa? Posso fazer isso, né? Qual o custo disso? É o custo do tempo que a empresa vai dispor para que se faça isso. Mas, efetivamente, a empresa não vai ter que pegar uma verba e pagar alguém para que esse curso aconteça. Essa é uma forma.
Falando um pouco agora daquele conhecimento que a gente não ganha de certa forma tão de mão beijada, né? São anos e anos de um produto desenvolvendo, você vem evoluindo ele, você sabe exatamente cada canto do seu sistema, você sabe que tecnologias passam por ali, mas isso ninguém chegou e fez um treinamento para você. Durante o ano você foi acumulando e foi principalmente desenvolvendo isso, né? Legal, por que você simplesmente, quando entra pessoas novas no seu time, ou então você identifica que existem gaps de conhecimento em determinadas regiões do teu time, faz um treinamento, uma passagem de conhecimento, que você quiser chamar dentro do teu time, de meia hora, uma hora, ou quanto tempo você achar necessário, e simplesmente faz esse overview, passa teu conhecimento para todo mundo. Isso não vai ter uma escola de treinamento que vai te proporcionar isso, não. São as pessoas dentro do time que vão ter o dever de identificar e repassar e disseminar esse conhecimento, certo? Dessa forma, tenha certeza, você não vai ter um herói, você vai ter um time de heróis. Aí passa a ser legal, né? Você ter um time de heróis. Ou, na verdade, herói, a palavra não é bem certa, mas sim pessoas capacitadas a serem um time, né?
Buena, só para fechar aqui, quando a gente se vê como um professor, ou seja, vai ter um curso dentro da empresa e eu vou orientar outras pessoas, eu sou obrigado a transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito. Não sei se vocês sabem essa diferença. Por exemplo, eu aprendi a tocar guitarra de ouvido. Eu não sei ler uma partitura, eu não sei nada. É um conhecimento tácito. Eu aprendi sozinho, mas eu não sei como e eu não sei ensinar. Quando eu vou para uma sala de aula, ou quando eu estou na empresa e eu vou ter que passar isso adiante, eu sou obrigado a aprender mais ainda daquilo para que eu consiga ensinar. Então essa é a jogada que a gente ganha com um ambiente de cultura de aprendizado. Aquele cara que sabe vai ser instigado a aprender mais ainda para ensinar outras pessoas. Então essa é a sacada.
E treinamentos, eles não vai só exatamente de um polígrafo, é isso que a gente comentou. O treinamento vai... legal, eu tenho o... Gosto muito de testes, né? Enfim, sou um cara meio aficionado, para tudo que eu crio de novo para o meu produto, eu vou lá e garanto que está 100% testado. Mas por quê? Porque eu tenho conhecimento de livros que eu li, ou então de coisas que eu aprendi. traz isso para o teu time. Se você comprou um livro, leu um livro, ele é muito legal, te trouxe um conhecimento, faz um repasse de conhecimento disso, né? Uma coisa que a gente trata no próximo slide, né, que é a questão de, ainda, repasse de conhecimento, sei lá, um clube do livro dentro da tua empresa, onde tem muitas empresas como BlueSoft, entre outras, aí, que fazem, tem essa boa prática. De repente, uma vez no mês, alguém lê um livro novo e traz. Primeiro, você está instigando a leitura no teu time. Na verdade, é desenvolver essa parte legal da leitura, do conhecimento, e também disseminar isso dentro do teu time, né? Falando um pouco, falar em público, né? Lá, aqui fica uma outra dica. Já que você tem essa cultura de disseminar conhecimento, centraliza de repente isso para que outras pessoas, não só o teu time, mas pessoas de fora, também consigam absorver isso. Através de, por exemplo, Summit. Aprendendo sobre coisas novas. Legal, cara, faz uma palestrinha, sei lá, uma talk de 5 minutos, uma lightning talk, e apresenta esse conceito para quem não conhece, né? Com isso você produz material para que a tua empresa, você mesmo, passe a ser conhecido pela comunidade que você está, né? E de repente até mesmo seja convidado a ensinar outras pessoas, grupos de usuários que estão iniciando e não conhecem nada sobre esse assunto. Visibilidade é o nome disso, né? Tem uma diferença entre visibilidade e autopromoção, né? Depois isso é um assunto para uma outra tarefa aí. Quer falar um pouquinho do Spike Day lá?
Bom, o que acontece lá na empresa? A gente tem toda a quinta-feira algo que a gente chama de Spike Day. Spike é uma prática do XP, onde, por exemplo, eu tenho que implementar uma tela com uma linguagem X e eu não conheço essa linguagem, então antes de eu implementar a tela, eu vou investir um tempo em pesquisa, onde eu vou dar uma estudada nessa linguagem, uma validada nessa linguagem. Quando eu achar que eu detenho a informação para implementar aquela tela, eu implemento. Isso é o Spike. Lá na empresa a gente tem o conceito do Spike Day. Toda quinta-feira alguém do time não vem até a empresa, fica em casa, certo? E tem a responsabilidade de, nesse tempo que está em casa, estudar algo que não conhece. Por exemplo, eu quero aprender como que se faz o TDD com .NET. Fica em casa, aprende a fazer, só que tem um compromisso, certo? Esse horário que a pessoa ficou em casa, a gente vai aceitar esse horário como ponto, como se ela estivesse na empresa. Ninguém vai ligar para ela para perguntar se está ou não está fazendo. É uma confiança que a gente tem. Só que, em contrapartida, todo mês a gente tem um evento interno que é chamado de Summit, onde as pessoas que naquele mês ficaram em casa estudando algo têm que apresentar isso que elas aprenderam para o nosso time. A gente costuma filmar isso e liberar depois na internet. Tá? Isso acaba, ao mesmo tempo que a gente dá um tempo para que a pessoa ela aprenda algo que ela quer aprender, a gente também ajuda ela a conseguir vencer o segundo medo que o ser humano mais tem, que é o medo de falar em público. Não sei se vocês sabiam. O primeiro é voar, o segundo é falar em público. Então, é muito valioso isso, não só para a empresa, mas para quem a gente dá esse espaço.
Lembrando do modelo de aprendizado em grupo, né? Os primeiros talvez você vai odiar, você nunca mais vai querer falar em público, mas a segunda vez você vai olhar para assim, pô, mas vamos de novo, né? Acho que agora vai melhor. Então você vai lá fazer um pouquinho melhor, você vê resultado naquilo, e isso vira um vício, né? Onde você passa sempre querer cada vez mais a participar
desse
tipo de
coisa.
Só não
vale bullying, né? Se o cara chegar lá na hora e trancar, não conseguir falar, não vale bullying, né?
Temos histórias bem engraçadas, tipo, uma bem rapidinha aí, que o nosso tempo está legal ainda. Fomos apresentar e tal, o cara foi apresentar, colocou o note dele, foi interrompido 4 vezes, uma pelo antivírus que abriu, outra pelo calendário que disse que tinha uma reunião, e tipo, tolamos o cara total, né? Mas enfim, ele foi lá, hoje o cara tem vários assuntos lá no nosso blog, já fica o jabazinho aí, e o movelabs.cc para quem quiser. Mas então tá, aí falamos um pouco da geração de conteúdo, né? Para quem que a gente gera esse conteúdo, né? Falando um pouquinho de novo da autopromoção ou do aprendizado em si, que é o que, pelo menos, dentro do nosso time a gente tem bem grande isso. A questão de comunidades, né? O Fizzly, ele na verdade engloba tudo isso, no meu ver. Aonde você tem as comunidades, você tem boas práticas que essas comunidades praticam, exercitam, e com isso geram o que? Aprendizado. Para quem? Para as pessoas envolvidas. Então, primeiramente, se você absorve esse conhecimento das comunidades, principalmente, tenho dúvida, não sei como fazer, onde é que vocês vão exatamente em uma comunidade ou um fórum para obter essa informação. Legal, o momento que você tem ela, geralmente a gente para por aí, né? a gente morre. Ah, legal, eu já supri a minha necessidade, agora os outros que se ferrem. Não, cara, vamos lá, vamos fazer com que a comunidade tenha um retorno disso. Você passe, assim como você absorveu esse conhecimento, passe também os outros conhecimentos que você tem, até mesmo esse mesmo conhecimento para pessoas novas que entram, né? Então, algumas dessas comunidades aí, entre outras, que peço desculpa, não estão aqui, mas não deu, não coube no slide, né? Tudo isso...
Hoje, sim, lá na empresa, a gente tem alguém que participa do Guts, do Doug, do RS Doug, palestrantes no Agile Brasil, no TDC, né? E por aí vai. E isso tudo era algo que não existia antes.
Just, né?
Foi tudo devagarinho acontecendo.
Exato. Certo. Então,
deixa eu perguntar uma questão aqui. Quem é que usa na empresa, o dia a dia, algo como Scrum, ou XP, ou Lean Software Development?
Qualquer metodologia de ágil.
Tá.
Né?
Quando a gente fala em métodos ágeis, tem uma prática que é bem legal, que eu acho que é a chave de tudo, que é a reunião de retrospectiva. Tá? Para quem não conhece, vou explicar então isso bem rápido. A reunião de retrospectiva é o momento onde o time, sem o diretor da empresa, sem alguém que é considerado chefe, tá? O time em si, ele levanta aquilo que aconteceu nos últimos dias, que foi algo legal, que a gente quer continuar com essa prática, e aquilo que aconteceu que não foi tão legal, que a gente não quer que aconteça mais. E nesse momento a gente vai atacar esses pontos, né, e definir ações para resolver essas coisas que não foram tão legais. Então, isso também é uma prática de aprendizado, onde a gente vai, apontar para os nossos erros, assumir que a gente errou e pensar em ações para a gente resolver esses nossos problemas. Então, a retro ela é bem válida para isso.
Uma coisa, né, falando um pouco mais desse ciclo, quem é que conhece esse ciclo PDCA aí? É, o famoso ciclo de Deming aí, né? A gente conheceu um bom tempo atrás esse cara, e agora, na verdade, a gente está tendendo para um outro, que na verdade é uma derivação dele, né? Que é o PDCL, né? Plan, Do, Check e Learn. Ou seja, a tua ação, ela tem que gerar um aprendizado, né? Para que esse ciclo continue sempre rotacionando. Então, uma das coisas muito boas é você levar cada dia mais para a tua retrospectiva o conceito e, principal, os pilares do Lean. Né? Cara, vamos lá, por que a gente está fazendo isso? Isso tem, de alguma forma, a ser evitada, evitando desperdício? Tem? Legal. Por que desperdício? Desperdício a gente não fala só de dinheiro, a gente fala de conhecimento também. Né? Cara, tem uma pessoa no meu time que está de saco cheio de fazer todo dia a mesma coisa. Pô, primeiramente, dá motivação para esse cara, tenta automatizar as coisas que ele faz, mas pensa como o time pode ajudar ele, e principalmente ele pode se tornar uma pessoa melhor dentro do time também, né? Esse lado do desenvolvimento. E com isso, a gente vem numa coisa importante, né, Rafael, que é a questão de a criatividade, a inovação. Geralmente, quando você vai para uma reunião de retrospectiva, ou então de Kaizen, você gera muito brainstorm, né? E com isso, várias ideias, inovações, pessoas querendo fazer e acontecer. E uma coisa que eu vejo muito acontecendo é pessoas podando isso, né? Cara, isso não é o foco, não vamos fazer agora, essa tua ideia é muito boa, show de bola, mas não hoje, tá? Eu acho e creio, e cada vez mais eu me convenço mais disso, a cada retrospectiva que nós fazemos, que é, tudo tem a sua hora e seu lugar, não corta ninguém. Porque, por exemplo, se o Eduardo dá uma ideia no nosso time, e a gente corta ele, tenha certeza, ele vai pensar duas vezes quando ele for precisar ou tiver que dar uma nova ideia. Né? Então, aceita isso, de repente conversa com ele, vê onde é que ele consegue aplicar isso, talvez em um outro momento, ou no momento que ele acha que seja o ideal. Né? Falando um pouco mais disso, iniciativas que a gente teve lá, Rafael, né? Podcast, né?
Podcast foi uma iniciativa que a gente fez, que funciona da seguinte forma, a gente vai em um evento, né, e assiste N palestras e tal, e depois a gente volta para a empresa e se reúne. O equipamento que a gente usa é super sofisticado, é um iPhone, né? A gente usa um iPhone e fala, eu fui em tal evento, eu assisti a palestra tal e tal, e aprendi tal e tal coisa, e achei legal, inclusive o palestrante disse que não sei o que, não sei o que lá, etc. E tal. E tu, Elias, achou o quê? Aí o Elias fala, eu também achei legal, e eu assisti também outra palestra, e foi assim. Então é um ambiente onde a gente faz um papo ali, né, informal, como se a gente estivesse em uma rádio, né? E põe isso para a rua. Isso é um arquivo MP3, a gente acaba subindo isso para a rua e quem quer ouvir, ouve.
é mais para uma diversão e realmente repasse de conhecimento também interno do que expor a ideia para as outras pessoas aprenderem, acaba tendo essa finalidade também, mas não é o foco, né? Outras coisas, o book club que a gente comentou, né? Pô, legal, tem essa prática, de repente, ao invés de fazer um coding dojo, que acontece toda semana, você diz assim, olha só, essa semana não vamos fazer dojo, vamos fazer o seguinte, eu li um livro chamado XUnity, que fala sobre boas práticas de testes unitários. Eu vou lá e quero passar uns padrões de testes que eu aprendi para vocês. Isso pode direcionar, pode ter um foco diretamente no produto, no teu dia a dia. Isso é um caso real que nós temos, por exemplo. Né?
Essa aconteceu. Prática é a mais fácil, né? Porque a gente sempre quer ler algum livro. Seja um livro de avançado, de teste unitário, de programação, ou um livro de algo mais algo assim de extreme programming, Scrum, né, que não é algo tão técnico, é mais alto nível. A gente sempre quer ler alguma coisa.
Psicologia.
É muito barato para a empresa comprar um livro, dar para o cara e falar, ó, cara, tá aqui o livro, tá? Tu lê o livro e depois que tu lê, tu apresenta o que tu aprendeu. Então é uma prática muito barata, fácil e pode ser o start para esse ambiente de aprendizagem.
Quer ver uma outra dica legal? Por exemplo, vocês estão aqui hoje em um evento, né? Voltem para a empresa de vocês, ou enfim, o local que vocês acharem apropriado, e repassem esse conhecimento que vocês tiveram aqui para quem não pôde vir por qualquer motivo. Né? Isso já é uma boa prática e torna isso um hábito. Toda vez que alguém for em algum evento que o pessoal não puder comparecer, ele vai fazer essa disseminação de conhecimento. Né? O que isso ocasiona? Ocasiona a que todo evento, o time diz assim, ah, temos que mandar alguém. Né? Isso é legal. Talvez hoje não é todo time que tem esse perfil, ou principalmente essa ideia de participar dos eventos. Mas os eventos passam a ser exatamente essa captação de conhecimento para trazer para o time. Né?
E a longo prazo, o que acontece? A gente primeiro iniciou indo em todos os eventos para assistir os eventos. E agora, esse ano, né, e o ano passado, está acontecendo uma coisa que é bem legal, que todos os eventos, ou quase todos os eventos, a gente vai como palestrante, por exemplo. Nesse evento tem eu, o Elias e o Eduardo palestrando. A gente voltou essa semana agora que passou de Brasília, em um evento grande sobre agilidade, onde nós tínhamos quatro pessoas palestrando.
Uma puxou TDC,
o TDC foi dois. E sempre tem alguém.
TDC Porto Alegre, aí já fica o jabazinho, para quem não está sabendo ainda, TDC Porto Alegre, 25 e 26 de outubro, na Uniriter. Certamente já tem algumas pessoas como coordenadores lá das trilhas, mas certamente vai ter muito mais gente participando ativamente desse evento. Just Java em São Paulo, esse ano eu tive o prazer de palestrar com um cara que eu admiro, que é um dos sócios da empresa lá, o Daniel Wildt. Foi muito legal o evento, show de bola, esse tipo de coisa, né?
Tá, mas o que a empresa ganha com isso, né? Normalmente o empresário tem medo, ele pensa assim, pô, eu vou montar esse ambiente aqui de aprendizagem, as pessoas vão evoluir, mas vão aparecer para o mercado, né? E daqui a pouco eu vou perder esses profissionais, né?
Vai
os caras vão começar a ser convidados para ir para outras empresas e eu vou perder, né?
Normalmente
é isso que o empresário pensa, tá? Só que tem o outro lado, né? O outro lado que é o que ele ganha de verdade, né? Hoje, normalmente, quando alguém sai de uma empresa, normalmente não é pelo dinheiro. É porque o cara está muito estressado, ele não aguenta mais aquela empresa, ele não aguenta mais o chefe, ele não aguenta mais a linguagem que ele atua, ou o cliente que ele atua, enfim, ele encheu o saco de alguma coisa, de uma forma que ele até sai para receber menos em alguns momentos. Tá? Isso acontece muito. Tá? Então, a contrapartida de ter esse ambiente é que quem está na empresa não está só pela grana. Tá, porque é um ambiente legal, onde o cara ensina, o cara aprende, o cara curte, ele tem espaço. Então esse é o outro lado. Né?
Tu passa a ter pessoas, por participar de boas práticas, a gerar mais qualidade de vida para a tua empresa, qualidade de vida para os teus funcionários, qualidade para o teu produto e por aí vai. Né? Então é uma série de benefícios que acabam vindo nessa mesma leva de todas essas boas práticas aplicadas. E lembrando, sempre ao seu tempo. Tentar tornar isso algo padrão dentro da empresa, a partir de hoje tem que fazer, a gente sabe que não dá certo. Né?
E aí eu posso afirmar por experiência própria, né? A nossa empresa era uma empresa até 2008 e outra empresa a partir de 2008, que foi justamente quando a gente abriu espaço para que as pessoas elas opinem, elas aprendam e ensinam juntas.
E com certeza a diferença foi o dinheiro investido, Rafa?
Não.
Pessoas, né? Elas que fazem a diferença em todo quanto é lugar. Eu sempre gosto de frisar isso, de repente algumas pessoas que já ouviram, pode ser chato. Mas, no Agile Brasil de Fortaleza de 2011, um cara chamado Jim Highsmith, que estava lá no Manifesto Ágil, ele comentou sobre exatamente esse ponto. Cara, você está numa empresa que é chato de trabalhar, você não gosta de trabalhar lá, enfim, N motivos, né, pela qual eu quero sair. É o mais fácil sair, né? É dizer assim, ó, vocês se virem que eu estou indo para uma outra. Daí você vai para uma outra empresa e acontece o mesmo. Daí você diz, ah, vou também sair. Não, nenhuma empresa presta. Então, quando você se deparar num cenário desse, ele falou uma coisa seguinte, be the change. Seja você a diferença dentro dessa empresa. Seja a maçã boa que vai tornar esses frutos podres que você não gosta, algo melhor. De repente não vai ser excelente, mas vai ser bem melhor daquilo que você tinha, né? Então, por aí.
Agora, é complicado a gente manter esse ambiente. Eu não vou dizer para vocês que é algo fácil. A gente tem que estar sempre se automotivando. Tem horas que alguém não está muito afim de ensinar, e aí o ambiente tem que incentivar essa pessoa a aprender. E também, quando a gente vai contratar, né, a gente tem que estar muito atento com isso. Porque, na verdade, quando a gente acaba contratando alguém para o nosso time, é uma relação que está iniciando. Né? Não é uma relação assim tão linda, né? Mas é uma relação também.
Vamos lá, perguntinha para vocês. Quando vocês vão arrumar ou arrumaram, né, uma namorada, vocês deixam as outras pessoas arrumar o namorado ou namorada para vocês? Não, né? Geralmente a gente quer escolher, certo? Eu quero escolher, bem capaz, vou deixar o Bora escolher a minha noiva, a minha futura noiva. Não, isso é coisa do passado, né? Por que que quando a gente vai contratar alguém, o pessoal do RH específico é o responsável por contratar e botar a trabalhar comigo? Vai trabalhar com ele, foi ele que contratou, né? Então, quando for contratar alguém, cara, eu quero meu direito, eu quero estar lá junto avaliando essa pessoa. E o principal, fazendo com que a pessoa que vai entrar no meu time e trabalhar comigo, também saiba com quem que ela vai trabalhar e esteja, muitas vezes já aconteceu, ser muito sincero e dizer assim, cara, muito obrigado, o time de vocês é muito legal, mas eu não vou me adaptar e estou indo. Show de bola, é isso que a gente procura. Pessoas com atitude que façam isso, né? Certo?
Sobre contratação ainda, o nosso processo ele funciona da seguinte forma. Alguém lá entra em contato com a empresa porque leu que tem uma vaga, a gente agenda esse papo, a gente aqui agenda esse papo, liga para o cara e acaba agendando. Ele vai até a empresa e daí ele é entrevistado pelo time. Ele não é entrevistado pelo gestor, ou pelo líder técnico, ou pelo cara que é mais antigo na empresa. O que que acontece? A gente avisa, olha só, na sexta-feira... 5 horas a gente tem um papo com o Beltrano de tal, que é um candidato para Java. Quem tiver a fim de ir é na sala tal. Normalmente vai uma meia dúzia. Qual é a ideia disso? A ideia disso é que essa pessoa que está entrando, ela já veja com quem ela vai atuar no dia a dia. Então, se ela não vai com a minha cara, com a do Elias, enfim, ela já não vai entrar ali, porque ela sabe que essas pessoas são com quem ela vai ficar. E a gente também, não vai ser eu ou Elias, mas nós vamos ver... Vamos ter a oportunidade de conversar com esse candidato. E a gente sempre considera dois aspectos. É o aspecto de postura daquela pessoa, se é uma pessoa humilde, ou se é daquele que fala que ele sabe tudo e tal, e também o lado técnico. E aconteceu já, a gente teve uma experiência muito positiva, onde a gente contratou uma pessoa para atuar com Java, que mal conhecia Java, né? Por quê? Mas era uma pessoa que não tinha muito essa linguagem consigo, mas era uma pessoa que estava afim de aprender, afim de ensinar, humilde, que lia muito a respeito. Então a gente apostou nela e em pouco tempo ela deu muito retorno.
Ou seja, oportunidade, né? Se, muitas vezes a gente procura isso e não encontra. Então se você encontra alguém que te dá isso, beleza, show de bola. É uma baita opção. Inclusive, essa semana aconteceu um fato engraçado. Isso o Rafael comentou, de 6 pessoas. Né? Estávamos nos preparando para uma entrevista, onde chegou o pessoal que ia ser entrevistado. E daqui a pouco entrou 1 na sala, entrou 2 na sala, entrou 3 na sala. A pessoa já começou a olhar para o lado. Né? Daqui a pouco entrou o 4º na sala. Quando entrou o 5º, ela olhou para todo mundo e falou, só faltou perguntar, vai entrar mais alguém? Pelo amor de Deus, né? O que está acontecendo aqui? Mas é depois a gente explicando exatamente isso. Né? É para esse conhecimento, cara. E geralmente acontece 1 rodada, 2 rodadas, né, Rafael? Alguns testezinhos lá que a gente faz, mas avaliando exatamente isso que o Rafael comentou.
Mas isso não é algo que a gente inventou. Tá, então daqui a pouco vocês pensam, ah, isso aí é uma coisa que só funciona lá com vocês, vocês inventaram, vocês acham que isso é legal. Nós não inventamos, nós lemos esse livro aqui, Ricardo Semler, baita autor.
Tá? Alguém conhece?
Você Está Louco, um ótimo livro. O Ricardo Semler tem acho que uns 5 livros publicados. E nos Estados Unidos ele é best-seller. Tudo que ele lança lá vende muito. Aí depois de algum tempo aparece por aqui e alguém lê e acaba ficando escondido. Esse livro explica muito bem esse processo de contratação, que é um processo que ele fez, ele validou em N empresas, em N lugares. Essa leitura é recomendadíssima, tá? Não só esse livro, mas todos os livros do Ricardo Semler.
É um cara que foca muito também nessa questão da descentralização, né? Ao invés de ser ele, por exemplo, vamos pegar o modelo Apple de ser, né? Tem um cara que era o centralizador, ainda hoje tem resquícios dele lá dentro ainda, mas a questão do Semler, e ele inclusive um tempo atrás, não vou saber precisar, quantos anos ele não precisa tomar uma decisão, ele comemorou isso, né? Quantos anos ele próprio não bate o martelo e diz, olha só, vamos fazer dessa forma. Não, por quê? Ele criou um time que, acima de tudo, tem a cultura do autogerenciamento e faz com que tenham células, comitês, como é o caso que ele frisa bastante no livro, eles tomem essa decisão, né, e tudo mais. Legal. Falamos de tudo isso, né? Falamos de contratar as pessoas certas para o nosso time, para conviver conosco diariamente. E a gente procura quem? Procura o profissional diferenciado, aquele cara que é o elefante branco no mercado e beleza, achamos, pega porque não vai ter outro, ou então se vai ter são pessoas muito difíceis de se encontrar, né? Mas eu pergunto para vocês, quem aqui ainda está fazendo faculdade? Legal, todos focado em desenvolvimento de software, sistema de informação, engenharia, desses, quem já teve uma cadeira, uma disciplina de qualidade de software? Diminuiu. E quem já quis desenvolver um teste unitário na faculdade?
Ah, checkmate. 3, 4.
Né? Ou seja, é o berço. Né? A gente procura no mercado profissionais, aquele cara é um cara certo, sabe muito, mas você tem o gap da quando essa pessoa saiu da academia, o que ele aprendeu e por onde ele aprendeu, essas boas práticas e até mesmo a visão que ele tem do mercado, para então ser contratado como um bom profissional e até mesmo ser reconhecido para isso, né? Então, por que nas nossas faculdades, no nosso ensino básico, a gente já não pensa, por exemplo, na faculdade, a ter uma cadeira de modelo de negócios? Quando eu sair de lá, já saber exatamente, cara, quando eu for ser um desenvolvedor, eu não tenho que saber apenas codificação. Eu tenho que saber chegar em uma empresa, entender o produto, sugerir ideias para que eu agregue valor tanto para o meu produto quanto para o meu time e seja um profissional diferenciado. Né? Eu acho que tudo isso tem muito a ver com essa questão acadêmica. E hoje, esse ano, a gente teve a Agile Brasil acontecendo em Brasília, né, o foco lá das manifestações e tudo mais, e teve algumas palestras bem focadas nisso que mostravam que, vamos lá, Change Brasil de novo, né? A gente precisa nos reinventarmos, só que estão aqui, exatamente nós, que temos que reinventar isso, né? Ah, mas a academia é chata. Legal, cara, vai lá para dentro. Vai lá para dentro e muda isso. Be the change, né? Seja a diferença.
Bom, gente, era isso. Agora a gente vai abrir, então, um espaço para perguntas, xingamentos, né? Enfim.
Isso tudo é mentira? Dúvidas, não dúvidas?
Sim, ali. Olá, meu nome é Suelen. Parabéns pela apresentação, em primeiro lugar.
Obrigado.
Eu gostaria de saber se vocês já tiveram uma situação de contratar uma pessoa, no entanto, o perfil da pessoa não era exatamente o que vocês esperavam e como que vocês lidaram com isso.
Legal, muito boa pergunta, porque inclusive a gente esqueceu de falar isso na palestra. Foi exatamente um caso, vou pegar um caso, tá? Teve outros, mas um caso que nós contratamos a pessoa, a princípio, né, os encontros, a relação se aproximou, legal, esse é um cara para o nosso time. Só que o que é que acontece? O nosso time não tem a figura que diz assim, senta do teu lado, de repente, no final do dia, e diz o que, que tu fez hoje, né? Qual é o teu foco para amanhã, o que, que tu acha, vai dar tempo ou não vai, na tua tarefa. A pessoa tinha esse perfil. Ela, na verdade, eu acho que todo mundo que entrou e começou lá na Umovie já conheceu, já passou por esse perfil. Só que as pessoas tiveram o diferencial de se adaptar a esse ambiente. Só que tem pessoas que não conseguem, né? E aconteceu assim da pessoa simplesmente dizer, desculpa, eu preciso de um gerente de projeto me dizendo o que, que eu preciso fazer. Eu olhar para um quadro e ver um monte de coisa, eu não sei o que, que eu tenho que puxar. Né? É justamente essa questão. Trazendo de novo o Lean, né? A produção puxada e não empurrada. Né? Esse foi o caso exato. Ela se desligou. Ela assumiu que aquilo não era para ela.
O que que acontece? A gente tem um ambiente onde ou a pessoa é humilde e ajuda, ou a gente faz com que ela peça para sair, porque ela não vai aguentar esse ambiente onde ela vê todo mundo ativo e participando, ela fica lá quieta, se escondendo, e a gente vai apontar e dizer, tá, cara, e aí, tu vai ajudar ou tu vai ficar aí? Então ela acaba indo embora por conta própria.
Tudo bem. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um problema, perfil esse do papel do herói, né, que vocês comentaram, só que uma empresa com 2.000 funcionários, e esses caras, alguns realmente não se manifestavam, eles não participavam, até por questões de se proteger, não sei, existia ou por comportamento mais tímido mesmo, ou também por questões de estratégia de carreira, não sei. Vocês têm alguma forma de extrair alguma coisa desse tipo de perfil?
Tem dois pontos, né, que dá para se fazer. Um deles é a reunião de retrospectiva, quando é algo mais a ver com o time. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm essa postura. Então, numa reunião de retrospectiva, tu pode abrir isso. Tá? Agora, se é pontual, assim, ah, não, é o Pedro. Então, aí tu tem que conversar com ele, né, tu ou, enfim, alguém que tem essa liberdade, que não necessariamente é o chefe dele. Pode ser qualquer cara do time chegar e dizer, pá, Pedro, olha só, o nosso ambiente é assim assado, tu não tá ativo, o que está acontecendo? Tu está com algo em casa acontecendo, tu está passando por uma dificuldade financeira, como a gente pode te dar um apoio? Então é sempre ir numa linguagem de não te bater no cara, mas de tentar entender o que está acontecendo e apresentar para ele que a gente quer ajudá-lo a subir o nível. Então é nesse sentido.
Indo ainda na linha do cara mais tímido, né? Por exemplo, eu sou um cara que eu me considero muito tímido, era muito tímido há um tempo atrás, e eu de repente pego meu caso para te explicar. Esse cara vai ter que achar o tímido, né? Vai ter que achar um time, um cara que veja nele um potencial. Cara, esse cara é bom, só ele é tímido, tem esse algo a ser trabalhado, né? E tu sendo essa pessoa que está enxergando o tímido, tu realmente pode começar a puxar a participação desse cara. Não expondo ele, mas tu indo com ele trabalhar, dizendo, cara, tua ideia é massa, vamos desenvolver ela junto? Vamos, legal. E aí tu começa a deixar ele trabalhar sozinho, né, fazer as coisas sozinho. No meu caso aconteceu assim, e foi muito legal, e eu vejo hoje dentro do time acontecendo muito isso também. Pessoas que identificam o potencial e ajudam a pessoa a evoluir. Né?
Tudo bem, Juliano. Meus parabéns aí pela palestra, bem motivadora. Como vocês tratam aquele elemento mais que tem um excesso de iniciativa, que às vezes favorece para perder o escopo do projeto, né? Ele quer motivar tanto e acaba perdendo o escopo do projeto, né?
Ótima essa tua dúvida. A gente usa Kanban, né, no nosso time. Então, na verdade, o nosso time ele é bem grande, nós temos um quadro que a gente usa para a gente evoluir o produto e arrumar alguma coisa que não está legal, e um quadro de evolução a longo prazo mesmo, roadmap, que são coisas grandes. Né? Então a gente tem a metade do time nesse quadro e a metade no outro. E toda segunda-feira a gente faz uma reunião, o time, onde a gente acaba chegando em uma meta. Olha, na sexta-feira a nossa meta é chegar nesse resultado. E o próprio time, dia a dia, olha se o quadro está andando de acordo a chegar nessa meta ou não. Então, se alguém inicia a viajar e, pá, estou vendo aqui um vídeo de Python, que eu vi que se eu plugar Python no nosso software, vai... Cara, show, assim, ó, no teu Spike Day, tu faz isso. Mas essa semana a gente tem que atingir essa meta. Se a gente atingir essa meta na quinta, aí tu pode ver isso aí.
Uma outra coisinha legal aí, assim, por exemplo, ainda pegando o gancho do Rafael das retrospectivas. Retrospectivas é um lugar, e Kaizen, né, é bem propício a isso. Ideia de tudo quanto é lado, brainstorm total. Né? E daí vem o cara com aquela ideia mais mirabolante possível que tu olha e pensa, meu Deus, né, cara, não corta ele. Faz o seguinte, diz assim, ó, show de bola. Apresenta isso, implementa e faz acontecer. Isso. Aí tu vai fazer o quê? Cara, de 10 ideias que surgiram, duas, vai ter alguém que vai lá e vai jogar, as outras vão morrer, mas não foi tu responsável por matar elas. Né? É isso aí. Pessoal, nosso tempo acabou aqui. Agradeço de novo a presença de vocês. Muito obrigado.